Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Muito bem-vindo ao Paraná em Rede, 1º de julho, mais um mês começando e vamos juntos já conferindo os assuntos do dia. Levantamento aponta que o Paraná tem mais de 100 grandes obras públicas paradas. No programa Bom Gestor Público, vamos conhecer o projeto Redes de Mulheres Solidárias, que é desenvolvido em Apucarana. Na entrevista de hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fala com exclusividade ao Paraná em Rede e garante a aprovação da reforma da Previdência. E também detalhes sobre a impermeabilização de um sofá que teria provocado uma explosão em um apartamento de Curitiba e fez uma vítima fatal. Vamos trazer detalhes deste e de outros assuntos. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
Ao longo do dia, ainda teremos predomínio de sol. No fim da tarde, uma frente fria que avança na região sul já provoca mudanças, principalmente no oeste e no sudoeste paranaense. Mudanças que até quinta-feira vão ser bastante acentuadas. Hoje ainda teremos calor, 26 graus em Curitiba, em Ponta Grossa, em Telêmaco Borba, 25. 28 para a região de Londrina, Maringá e Umuarama. 27 em Foz, Cascavel e Laranjeiras do Sul. Pato Branco, 25 graus hoje. A Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis da Prefeitura de Curitiba interditou temporariamente os 24 apartamentos do prédio onde houve uma explosão durante a impermeabilização de um sofá no sábado. O Corpo de Bombeiros explicou que quando há um acúmulo de gás em ambiente fechado, o equipamento poderia gerar uma explosão. Mas as causas ainda estão sendo investigadas porque, segundo os bombeiros, não foi constatado vazamento de gás no apartamento e nem no prédio. O menino Matheus Lambe, de 11 anos, morreu em função do acidente. Ele teve queimaduras e foi arremessado do 6º andar do prédio durante a explosão. Ele era irmão da dona do apartamento. Ela está internada na UTI com queimaduras em 80% do corpo. O técnico que fazia a aplicação também teve queimaduras em 35% do corpo e também segue na UTI. O marido da jovem é o único com quadro estável. Ele teve ferimentos em 30% do corpo e a Polícia Civil investiga o caso. Um levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil aponta que o Paraná tem mais de 100 grandes obras públicas paradas. Um dos motivos é a falta de planejamento do poder público. Vamos à reportagem do David Lira.
137. Este é o número de obras públicas de grande porte paralisadas em todo o Paraná, o que representa mais da metade das grandes obras que estão paradas ou suspensas na região sul do país. O número considera obras de responsabilidade dos municípios, do Estado e da União. O relatório divulgado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil revelou que o Paraná é o 9º estado brasileiro com o maior número de grandes obras paralisadas. De acordo com o Tribunal de Contas do Paraná, o orçamento total dessas construções é de R$ 691 milhões de reais. 303 milhões já saíram dos cofres públicos para pagar essas edificações incompletas. O coordenador de fiscalização de obras públicas do órgão, Luiz César Mazetti, explica os principais motivos para a interrupção das obras.
Outro fator próprio das empresas mesmo são os problemas financeiros das empresas, que elas acabam não conseguindo terminar as obras. Então são problemas relacionados à contratada. Existem também, por parte das contratadas, o descumprimento das especificações técnicas e dos prazos, os atrasos, as suspensões ou os bloqueios dos repasses de convênio, dificultando, digamos, a manutenção do pessoal na obra e acabando findando por paralisar a obra.
Só de responsabilidade do governo do estado, 43 grandes obras estão paralisadas em 25 cidades. O custo global é de R$ 281.200.000, dos quais R$ 101.100.000 já foram desembolsados pelo governo paranaense para o pagamento das empresas. As áreas mais atingidas pelas construções paradas no Paraná são saúde, educação e pavimentação dos municípios e rodovias. Um outro motivo apresentado pelo coordenador de fiscalização de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado, Luiz César Mazetti, é a deficiência de planejamento do poder público.
Um dos motivos que nós vemos como fundamental são as deficiências de planejamento por parte das entidades públicas, ou seja, o projeto básico mal elaborado, incompleto e não contemplando todas as etapas necessárias à consecução da obra. Ocorrendo isso, o contrato gera novos aditivos, gera inclusão de novos serviços, ocorre que o cronograma tem um aumento de prazo, um elasticimento de prazo, vindo a dificultar naturalmente seu término.
De Curitiba, repórter David Lira.
No programa Bom Gestor Público desta semana, o destaque vem de Apucarana com o projeto Redes de Mulheres Solidárias e Protagonismo Feminino.
Hoje você vai conhecer o projeto Redes de Mulheres Solidárias e Protagonismo Feminino, desenvolvido pelo município de Apucarana, no norte do Paraná. Criado em 2014, o programa integra as mulheres no mercado de trabalho. Por meio de empreendimento solidário, o projeto valoriza o papel econômico e social que a mulher desempenha na sociedade. As participantes produzem com materiais recicláveis peças artesanais, saboaria, moda bebê e plantas ornamentais. Esses produtos são comercializados no Espaço da Mulher. A coordenadora da Secretaria da Mulher, Denise Machado, explica como funciona o processo de troca e venda.
Essa mulher, ela, a partir do momento que ela fez a capacitação, ela está apta a montar um empreendimento juntamente com outras que têm algum produto semelhante ao dela e depois elas colocam para vender nesse espaço público. Além do espaço público, nós temos feiras itinerantes também, né, que são, elas participam no município de alguns eventos e também na região.
A Rede de Mulheres Solidárias e Protagonismo Feminino atende 300 mulheres que ultrapassam a realidade da violência doméstica e auxiliam na renda de suas casas. A participante do programa conta como participar do projeto mudou a sua vida.
O projeto veio para mim num momento bem difícil, onde eu tinha perdido a minha mãe e eu estava desempregada, que eu tinha saído por conta de cuidar dela. Eu só posso dizer que o projeto, ele é um divisor de águas em minha vida, porque foi através do projeto que eu consegui passar por esse momento difícil, recomeçar de uma forma diferente.
Os bons resultados fizeram com que o projeto fosse coroado em 2016 pelo Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 500 quilos de cocaína no fim da tarde deste domingo em Paranaguá. E olha, a droga foi avaliada em R$ 72 milhões. Estava escondida no fundo falso de um caminhão, cujo destino da carga era a Europa. O caminhão estava carregado de piche e os agentes federais encontraram uma seção oculta sob o assoalho onde estava escondido o entorpecente. O desembargador federal Thompson Flores deixou a presidência do Tribunal Regional Federal depois de 2 anos de mandato. Quem vai substituí-lo é o desembargador Victor Luiz dos Santos Laos.
Neste período, o tribunal também descentralizou suas atividades, com a instalação de 2 câmaras, uma em Curitiba e outra em Florianópolis. O desembargador federal Thompson Flores passará a atuar na 8ª turma do TRF, responsável pelos julgamentos das ações da Lava Jato em segunda instância no sul do país. Ele fez um balanço da sua gestão.
Nós tivemos, foi um biênio, digamos, muito rico. Tivemos várias medidas administrativas implantadas, descentralizamos o tribunal, que se iniciou no final da gestão passada de Embargador Penteado. Nós instalamos duas turmas do tribunal. Nosso tribunal exerce jurisdição nos três estados do sul. Então, deslocamos uma das turmas do tribunal para Curitiba e outra para Florianópolis. Aprovamos um novo regimento interno. O nosso processo eletrônico se aperfeiçoou mais. O processo administrativo eletrônico, eu sei também. Tem uma série de realizações. Tivemos julgamentos importantes nesse biênio. Enfim, eu tenho a sensação do dever cumprido.
De Porto Alegre para o Gesul, da Rádio Agerte, Eduardo Liães.
E um registro da greve dos servidores públicos do Paraná, que continua, já vai fazer amanhã uma semana da mobilização para pressionar o Estado a conceder o reajuste de 4,9% nos salários dos servidores. E os atos em defesa da Operação Lava Jato e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram registrados neste fim de semana, neste domingo, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. A seguir, uma entrevista com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que garante a aprovação da reforma da Previdência até o dia 18 de julho. Já voltamos.
O Paraná em Rede volta já.